A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Ô, amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e tá de volta pela Radiofobia Podcast Network, uma edição totalmente especial do seu Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja, e hoje é um dia especialíssimo, porque pela primeira vez em 2 anos, nós estamos ao vivo, aqui, senhoras e senhores!
Barulhos de copos,
olha o barulhinho do gelo aqui do drink!
Ao vivo, presencialmente, bom. Todo mundo devidamente performando imunizada aqui diretamente da República de Vila Mariana, no recém-inaugurado esconderijo Juan Caloto. Quem diria que a nossa primeira gravação presencial depois desta buçanha toda que aconteceu seria dentro desse verdadeiro salão aqui do Velho Oeste.
É icônico, não, é realmente um dia muito especial.
Pô, e o Léo falou tanto, cara, das nababescas instalações.
Agora estamos nas nababescas.
Finalmente estamos nas nababescas.
Agora,
pequenininhas, sim, mas nababescas.
Eu diria nababesquinhas.
Não, é sensacional. Então eu tenho aqui ao meu lado a figura de John e Calote, que estão aqui, obviamente, depois dessa inauguração, totalmente felizes e cansados para careça.
Bastante.
Aquele,
bastante.
Não é fácil. Aquele sorriso sincero e cansado.
Assim. Exatamente. Ah. Mas esse empreendimento chamado Esconderijo Juan Caloto, ele não é como a cervejaria que tem os dois ali, duques, que mandam e desmandam em tudo, não. Esconderijo Juan Caloto são 4 cavaleiros do Apocalipse. Tendo eles aqui, um deles também estando aqui conosco, já gravamos com ele, que assim como a Luísa gravou diretamente do Canadá, e agora está de volta meu amigo Giga!
Opa, bom dia, boa noite,
e
boa
aí,
tarde.
Cara, o Giga também é sócio aqui do Esconderijo Juan Caloto, assim como o Shin, né, que já gravou com a gente também, a gente gravou o nosso programa falando sobre a história do Gin, né? O Shin, que é lá da Gist Destilaria, que tem agora também uma nova destilaria. Como é que foi? Porque tem aqui um Moonshine aqui na casa que está sendo produzido lá. Como é que é?
Exatamente. O Shin, que tem a Gist Destilaria. É que assim, a gente pensou, poxa, vamos trazer para essa encrenque, para essa enrascada. Tem aquele meme que assim, hoje tá um dia ótimo para cair num golpe.
Oh.
Então a gente trouxe para essa enrascada dois amigos que, claro, na época que gravaram, inclusive, nem tinha essa ideia de ser sócio. Mas a gente falou, pô, eles são amigos, a gente tem que botar eles nessa enrascada, né? Dar esse golpe gostoso, e aí eles entraram aqui na sociedade.
Cara, que legal. Mas foi o quê? Dentro da Guiste Destilaria, foi criada como se fosse uma marca também para produzir os outros destilados e tal?
É.
Porque esse Moonshine do Esconderijo é o primeiro
destilado da Roncaloto.
Da Roncaloto, né? Exato.
Exato. A gente produziu lá com a ajuda do conhecimento do Shin e do Marcelo, sim, que aliás gravou com a gente também,
também,
o Luiz Marcelo.
Sim, sim.
E aí a gente juntou, desenvolveu um briefing, uma ideia de qual que era o conceito que a gente queria entregar com o Moonshine, que é uma bebida que tem ligação com... Aí, na história da bebida, até eles sabem mais do que a gente.
Sim.
Mas tem uma ligação com essa parte de pré-proibição, ou então na época do Velho Oeste,
que os caras faziam de qualquer jeito. Eu dei uma pesquisada quando eu fiquei sabendo.
Era muito pra fugir de tributação também.
Exatamente. Sim. Quando eu fiquei sabendo sobre Moonshine, era uma bebida que eu achava que era, digamos, o nome do destilado, né? Então, assim como a gente tem o gin, a vodka e tal, o Moonshine seria um tipo de destilado. Aí depois eu descobri na minha pesquisa que não, que o Moonshine se refere à característica de uma bebida que ela é produzida meio que na encolha, meio
exatamente.
Que ela... Assim como a gente tem aquele conceito de hideout, uhum. que são os lugares que a gente vai pra beber, mas que ninguém divulga o endereço, que só o amigo fala pro amigo, speakeasy, né? Uhum. Aquela coisa de speakeasy e tal. O Moonshine é a bebida que é equivalente àquela Maria Louca que o pessoal faz no presídio.
Exatamente.
Então, assim, é um destilado feito de uma maneira, digamos... qual é a palavra
ele certa? Iniciou pra fugir de...
É a moda caralha.
Não, mas é clandestino, clandestino.
Ele começou sendo feito à luz da lua, por isso que Moonshine,
Moonshine,
né?
Era
ele
feito escondido,
feito
né?
Escondido à noite, né? À noite pra fugir inicialmente de tributação. Depois que veio a lei da proibição nos Estados Unidos, aí ele era feito pra proibição. Tanto que tem aquelas histórias, aquelas icônicos que aparecem em desenho, em referência, são aquelas garrafinhas com os 3X.
XXX, né?
É, exato. Justamente
desenho meio... do pica-pau tinha muito,
exatamente.
Pessoal.
Exatamente. Né? Principalmente os desenhos do Velho Oeste, do pica-pau, que tinha aquele destilado maravilhoso, que era o La Vieja Pantera, não é isso? Old Panther.
Exato.
Um dia a gente ainda vai homenagear ela com esse...
Que no desenho ilustra muito aquela garrafinha que tem duas orelhinhas, assim, né? Dois puxadorizinhos do
exatamente.
Lado.
Exatamente.
Duas alcinhas, assim, né? E o XXX X escrito, né, de rótulo.
E aí, o lance é o seguinte, a gente falou, poxa, vamos fazer uma bebida que tenha a ver com essa pegada de época e tal. Então a gente fez o Moonshine, mas também outra referência, se tomava muito o uísque americano, surgiu muito nessa época, né?
Sim, sim.
Então a gente fez, na realidade, o nosso Moonshine, ele é um White Dog. Tá. White Dog, ele é o uísque não envelhecido, porque sim. a gente não teve tempo para envelhecer, então a gente ainda vai começar a colocar em barril, envelhecer e lançar as versões com um ano, dois anos, três anos.
Sim.
Então como não dá para chamar de uísque, White Dog é uma coisa bastante não tão conhecida aqui, Moonshine também
não. Pro ouvinte entender, seria a branquinha da cachaça.
Exatamente.
Que não foi ainda exato. Pro tonel, pro envelhecimento, né?
Inclusive... E aí a gente fez esse destilado... Como a gente ama cervejaria, né? Uhum. A gente fez com malte de cevada.
Boa, excelente.
Aí a base é malte de cevada. Aí usou também, fez um outro fermentado para depois blendar com malte de cevada turfada.
Ele que tem é aquela cevada... um pit dali, um turfadinho, né?
Exatamente,
que
a gente
é
comprou...
Pra quem não sabe, é ele, aquele defumadinho, né?
Defumadinho característico da região de Isle, lá dos estados da Escócia.
Eu descobri, aprendi que a turfa ela é um bloco orgânico.
Isso,
que
é você... como se fosse um musgão,
como
que eles secam e tocam fogo porque ele não tinha árvore
e
lá
que ele
na
é
região,
raríssimo de encontrar por conta de ser um negócio muito, muito velho, né? Que
no
solo, né?
É, o lance da turfa é que, assim, usava-se turfa no lugar de lenha na Escócia, porque eles estavam sem... não tinha grande disponibilidade de madeira.
Uhum.
Então usava-se turfa pra defumar o malte, pra secar.
Entendi.
Então os uísques dessa região, eles têm essa característica.
Puta, uísque turfado eu adoro.
É, cara. Maravilhoso.
Nossa, delicioso.
A gente colocou só um toquezinho, que é a little bit...
A little bit pitted. A little pitted, né?
A gente colocou até no rótulo, é pitted pero no mucho.
Pero no mucho.
Pero no mucho, né?
Porque é só pra dar um tempero, porque como uma bebida que ela não tá envelhecida, a gente quis dar algum temperinho nela. E também usamos um pouco de centeio. Então ele é como se fosse um rye whisky levemente turfado, não envelhecido. É mais fácil falar que é moonshine.
Não, eu achei fantástico.
E a nossa aguardente de cereais.
Inclusive, quero saber quem foi aquele... Quem jogou aqui Red Dead Redemption, que teve a referência do El Miraculoso Calibrador de Mira...
The Widowmaker
Joe. Widowmaker Joe, porque quem jogou Red Dead Redemption 1... Tem o miraculoso calibrador de mira, que era um moonshine safado.
Exato.
Que o velho vendia como se fosse um farmacêutico.
É, o remedinho ali.
E a gente, numa das fases iniciais do jogo, a gente tem que tomar o goró...
Pra poder mirar.
Pra poder mirar nos negócios, e aí ele fica meio tonto assim, que é pra você poder calibrar a mira do jogo. E aí eu falei, cara, eu tenho os amigos certos, velho.
O John falou um monte de informação séria aí, mas na verdade foi tudo por causa do Red Dead Redemption.
Não,
nossa pesquisa não é nem na Wikipedia, é no Red Dead Redemption.
A questão do Moonshine como bebida, ok, mas a referência... De ser o miraculoso calibrador. Porque tem tudo a ver. No bando do Juan Caloto, você tem ali o cara que é um matador. que é o cara que mais acerta, né? Aquelas snipers sem querer, com aquelas espingardas vagabunda. Ninguém sabe por que, que ele é tão bom e agora o segredo foi revelado, cara.
E tem um detalhe, o Widowmaker Joe, ele acerta a arma mais rápido porque ele não precisa fechar um olho pra mirar. Vocês vão entender quando ver
a porque garrafa. Ele é caolho.
Tem aquele tapa-olhinho lá, né? Ainda bem que o Giga e o X já sabiam onde que ele estava amarrando o burro dele, né?
Pois é.
Quando os caras convidaram, falou, gente, vamos fazer... Agora então, aí que vem a pergunta, né? A gente estava 2 anos de castigo. Nesse meio tempo, a gente passou pelo processo que a gente já falou nos programas anteriores ao longo desse ano. Uhum. Só também posicionando o ouvinte, os últimos 2 meses a gente estava meio parado, ou totalmente parado nesse sentido, exatamente porque nós, né, os meninos estavam montando esse lugar onde a gente está aqui.
A galera agora, cobrou, né? Viu? Teve gente que veio aqui e falou assim, e aí, cadê o programa novo? Né? É, exatamente.
E aí eu falei, não, cara, eu vou estar em São Paulo no finalzinho de dezembro, ali, semana antes do Natal, quero conhecer, mas obviamente, pô, vamos gravar ao vivo, matar aquela nossa promessa de fazer a gravação ao vivo tão esperada, mas dentro do esconderijo, né? Então, quem aí quer acompanhar, vai lá no Instagram, esconderijo.juancaloto, é isso, né?
Exatamente.
Esconderijo.juancaloto, ou o Instagram também, juancaloto, tem lá os reels, os stories ali, eu também vou ter divulgado lá nos meus, para você ver algumas imagens, alguns vídeos dessa gravação. A gente vai botar ali naqueles salvos, né? Naqueles... stories que a gente destaque, deixa em destaque, nos destaques, né? Pra quando esse programa for ao ar aqui, que ainda, no momento que você tá ouvindo, ainda estamos em 2021, ou seja, da gravação aqui, antes do ano acabar, você já vai ter a chance de ver esses destaques e de vir aqui conhecer em breve o esconderijo Juan Caloto, como nós estamos tendo hoje essa alegria de poder gravar juntos aqui. Mas, retomando o raciocínio, no meio dessa pandemia toda, a gente passou pelo processo do crowdfunding para salvar Juan Caloto, que a gente teve lá, é o retumbante retorno de Karina Cristina,
sim.
Que foi um sucesso retumbante, não é? E a gente conversava muito sobre isso ao longo dos programas e tal, e nos últimos meses eu vinha dando aquele teaser de o que está acontecendo, em breve teremos novidades.
Uma obra que não acaba nunca.
Uma obra que não acaba.
A nossa Sagrada Família, né? Que não acaba. O que aconteceu, logo no começo do crowdfunding, que deu muito certo, inclusive assim, a gente, pela rede do Radiofobia e divulgando para o pessoal, foi um sucesso que a gente não esperava que ia ser tão, tão grande, deu 300% da meta, né?
Sim, sim.
Daí o que aconteceu? A gente logo na sequência comprou Ferraris, só que daí a gasolina começou a subir o preço da gasolina, a gente vendeu as Ferraris e resolveu começar uma reforminha.
O lance real, assim, a gente... sempre teve uma vontade de ter...
Acabou de falar, o Calote mentiu, eu vou contar o que realmente aconteceu.
Exatamente. A gente sempre teve vontade de abrir um espaço da Juan Caloto, desde o começo, desde que a Juan Caloto era só uma ideia na nossa cabeça.
Sim.
Acho que é uma coisa natural, né? Ter um espaço para poder receber os clientes e ter todo o conceito da marca, num lugar físico e tudo mais.
Porque a marca como foi... elaborada, como foi construída, ela tem um apelo da temática muito legal para você ter esse tipo de ambiente, né?
A gente se diverte muito fazendo, a gente tinha essa vontade, assim. Da mesma forma que a gente... Então, a gente não tinha capital para fazer isso, uhum. Mas a gente tinha muita vontade de fazer. E aí a gente, vamos falar assim, usava como válvula de escape fazendo cartaz, usava como válvula de escape... nos Slow Brew da vida, nos festivais.
Nos eventos,
nos,
né?
Eventos, a gente fazendo.
Queria fazer um stand mais, com mais coisas do que o padrão.
Exatamente, e tudo mais. E aí, o que acontece? Antes mesmo da pandemia, do crowdfunding, a gente colocou na cabeça que a gente precisava achar uma casinha antiga,
uhum,
pra fazer o nosso escritório em um dos quartos. Isso já em 2017, 2018, no meio de 2018 a gente já queria.
Uhum.
Achar uma casinha antiga, um sobradinho, fazer em cima nosso escritório e embaixo fazer um bar pequenininho, uma coisa bem exclusiva, fechada, para poucas pessoas, mas para conseguir dar a experiência completa que a gente queria.
Uhum.
Então, o que a gente fez? Foi procurando e quando achava não tinha o capital, ou quando conseguia às vezes alguma coisa tal, tinha um capitalzinho, mas não aparecia a casa ideal, ou era muito caro e tudo mais.
E em paralelo a isso, a gente estava num escritório, né? É, por conta do que a gente começou a alugar um espaço na Câmara Fria do pessoal da Friction, do Giga e do Shin e do Tio, a gente começou a dividir o escritório com eles.
Exato.
Uhum. E daí, assim, a gente ficou amigo, começou a dividir o escritório, eu vi que dava certo, e a gente ficava lá, sempre junto, se conheceu sem ter nenhuma pretensão futura.
Claro.
Então a gente conheceu a real o dia a dia, né?
Sim, mas mesmo assim, a gente falava, às vezes até num tom de brincadeira, desse lance aí da Juan Caloto ter um salão, cara, porque é quase óbvio, assim,
não é?
Né?
Eu sempre achei, assim, o apelo temático é muito grande, essa coisa que vocês sempre deixaram claro, óbvio, desde lá do crowdfunding da primeira Wild West IPA, que deu a origem à cervejaria. E assim, o fato de vocês terem... Podia ter sido feito uma coisa pontual, como já aconteceu com outras cervejarias, que tentaram engatar uma temacidade e não conseguiram. E de repente vocês mantiveram, inclusive, narrativas... no rótulo do jeito de escrever em portunhol e tal, e de histórias que se continuam, assim, às vezes a receita é até parecida com a receita anterior, mas você não vai fazer uma reedição da mesma cerveja, você vai fazer com que a história evolua, como o caso da Karina Cristina, como o caso da Yuma, que teve, né, o misterioso caso de Yuma, e depois
ela evoluiu, né,
do Imperador Yuma.
A maldição. Ou a da Paco também, que tinha Paco Pode Esperar, e daí a gente fez a sequência.
Que surpresas ter por aqui.
E pra mim também, aquela trilogia da Fada do Dente, que é fantástica.
Quadrilogia
da Fada do Dente, que é fantástica. Então, assim, um salão, ainda mais aqui, né, em São Paulo, que é uma cidade cosmopolita, que aceita todo tipo de coisa, e o temático é muito legal, né? Isso que o Giga falou, porra, tava na cabeça de muito fã e de muito apreciador, isso meio que tava naquele sonho remoto,
um sonho,
né?
Mesmo, tanto que muito cliente, assim, veio aqui, que já acompanha a marca, falou, cara, eu ia nos festivais e vi o stand de vocês e falou assim, meu, quero ver como vai ser o salão quando eles inaugurarem, né?
Gente, vocês não estão vendo a imagem aqui, mas como a gente está no bar, acabou de chegar... O que é isso?
Um Negroni? Um Boulevardier.
Um Boulevardier do John. A Mila aqui, nossa chegou. Fiel escudeira.
A gente está aqui...
Aqui salva todo mundo.
A voz do John mudou.
Mila, dá um oi para o pessoal aí.
Oi, gente.
Olha, já sabe que quando precisar da locutora do esconderijo, já tem, né?
Exatamente.
Ó, estamos na rodada. A Mila quer saber se alguém quer mais alguma coisa. Porque
eu vou querer um rápido El Cavallo Tennessee.
El Cavallo Tennessee.
Eu pedi o Boulevardier por meio de códigos.
Eu vou aceitar também o Boulevardier que é feito com o Buffalo Trace, que é o... É o meu bourbon preferido.
É maravilhoso.
Né, cara? É delicioso. Então, pra vocês terem uma ideia, as fotos estarão no Instagram, esconderijo.rancaloto.
E no Instagram,
pra você.
Paradão lá do Radiofobia, que a gente deveria cuidar.
Mas a gente vai voltar ali em breve, né? Mas que, na verdade, assim, é que nem lá do mundo do charuto, né? Que eu acabei criando o podcast Charuteiro com o César Adames.
Sim.
Aliás, que vocês me apresentaram.
Aliás, estou ouvindo e tá muito bom. Eu tô com uma petaca de toscano aqui pra
olha fumar. Aí. Então eu não trouxe meus charutinhos, ficaram no hotel, porque o John falou que aqui, pra fumar teria que fumar lá fora no fumódromo. Eu não vou pegar uma bitola de 40 minutos ali, de um robusto, pra fumar como se fosse cigarro lá fora. Mas um toscaninho a gente dá aquela matada, que é bem mais tranquilinho.
Dá pra dividir,
né?
Exatamente.
Dá pra dividir. Inclusive o mestre César Adames, que tá lá com a gente, que vocês me apresentaram ele e tal, entrou pra esse mundo do podcast, é um dos caras que sempre fala, olha, o que os meninos fazem lá na Juan Caloto, além das cervejas fantásticas, né? Que o César é um grande apreciador também de cerveja. Sim. É como eles conseguem, digamos, fidelizar ou engajar o seu público pela temática da coisa, que é muito legal, né? E vocês têm, assim, um senso de humor muito afiado nesse sentido. Toda latinha tem um easter egg, mais de um até. Toda latinha, eu coleciono todas as que eu recebo desde que
a gente só tenta copiar a Marvel.
Mas é muito legal! É muito legal, cara. É uma Marvel cervejeira.
As pessoas querem mais o easter egg do que a história.
É a Marvel do mundo cervejeiro, cara. É muito.
Espero ganhar os bilhões deles.
E isso daqui, ó, aqui onde a gente tá hoje no esconderijo, virou o quê? O parque temático da Juan Caloto. É o parque temático.
Aliás, esse ambiente eu acho bem propício para um charuto, assim, mas...
É, pela legislação, infelizmente, não pode misturar, né?
Não. Pela legislação, segunda-feira a gente pode fumar aqui.
Porque tá fechado.
Tá fechado, né? Quando tá fechado é sua, você faz o que você quiser. Inclusive, acho que eu vou ter que ficar segunda-feira, então. Mas e aí, John? Eu quero saber, assim, porque uma coisa é idealizar. Outra coisa é, primeiro, a gente que tá aqui, e assim, eu gosto muito, a gente é nerd, né, cara? Muito. Sei que vocês são também, então assim, o detalhe da coisa, né, puta, desde do detalhe de, sabe, um buraco de bala na parede. Você viu, Natália, em cima da sua cabeça, aí tem um buraco de bala na parede. A Natália, que pra quem não sabe, é a minha conge que está aqui com a gente hoje. A minha doce Natália, que foi responsável pela filmagem desse evento aqui hoje e das fotografias.
Audiovisual.
Então, tipo assim, desde tentativa de... Se não é tentativa, foi uma furadeira que não deu certo, ficou como se fosse um buraco de bala. Exato. Pelo menos eu interpretei assim, como se fosse um buraco de bala. É, sabe, a cabeça do a cabeça de boi, a cabeça de touro, o rádio velho. Pra mim, cara, no termo do temático, da decoração... O foda foi a caixa d'água. Até agora, do que
muito
eu consegui...
Bom, porque foi mais um dos momentos que a gente quase morreu tentando colocar essa caixa d'água.
Até agora, do que eu consegui observar. Porque tem uma caixa d'água que ela é exatamente aquelas caixas d'água que você vê em filme de Velho Oeste. Que alguém sempre vai dar um tiro e vai começar a vazar a aguinha, né? Aquele...
Pessoal, por favor, quando vierem aqui, não atirem na caixa d'água.
Porque tem uma caixa d'água ali, de verdade.
Então, é a caixa d'água de verdade. Aí eu achei que era
temático. Tem água de verdade.
Eu achei que era temático. Aí o John falou assim, não, mano, ali é a caixa d'água. Só que a caixa d'água de... Como é que é? De fibra de vidro, né?
E aquela coisa azul.
Aquela caixa de plástico azul.
É, uma caixa d'água da... Sei lá, eu esqueci o nome de coisa de caixa d'água.
Forte Leve.
Forte Leve.
Olha o jabá aí.
E era nem certo. Era outro que eu ia falar. Mas é aquela caixa d'água azul, né? Azul.
Que não cabe nada aqui no...
Não, e Léo, quando tirou
esse fogo... Puta, negócio que ia perder o tesão da imersão, né, cara?
Quando apareceu a caixa d'água, daí a gente via que dava pra ver lá da rua, por causa da janela aqui. Então, o pessoal da rua ia ver a caixa d'água. A gente falou assim, caramba, o que a gente vai fazer lá? Vamos esconder, vamos tapar. Eu falei assim, não, vamos resolver com o poder da carpintaria.
Cara, e aí os caras revestiram a caixa d'água de madeira, né, imitando o envelhecido na madeira. E, cara, ficou muito foda, bicho. Ficou muito foda.
Cara, tipo, parece que vai cair na nossa cabeça.
E sabe que não, tá, não é ali, só, né? Isso. Quem vier aqui vai perceber, aqui na salinha do segundo andar, você vai olhar pra caixa d'água, você vai ver que tem um escovão pendurado nela e tem um regador, aqueles negócios de regador antigo de metal, que é como se ali o cowboy fosse tomar um
banho na caixa d'água, exatamente.
É, ou sei lá, lavar o cavalo, alguma coisa assim, sabe? É muito foda isso.
Não, fazer um mini jabá agora, porque é interessante. Sabe que quem fez várias coisas de marcenaria aqui, do esconderijo, foi o irmão de um
cliente,
de um cara,
nosso.
De um cliente que o cliente que vende Juan Caloto. Uhum. O Doors Beer.
O Doors Beer.
Que vende,
compra
Juan Caloto e revende.
E aí a gente fez uma coisa que beira o preconceito, mas deu certo. Porque o Doors Beer fica em Budas Artes. Pra quem não é daqui de São Paulo, em Budas Artes é uma cidade muito conhecida por coisas de antiguidades. Sim. E marcenaria rústica
e
tal.
Tem negócio de artesanato e tal.
Exato.
Né?
E aí, a gente queria fazer lá no em Budas Artes. Aí eu pensei, poxa, deve ter algum marceneiro lá. Aí eu falei, pô, tem esse cliente aqui que é de lá de em Budas Artes, eu vou perguntar pra ele se ele conhece algum marceneiro.
Algum marceneiro, claro.
É tipo você chegar pra um mineiro e falar assim... Cara, você conhece alguém que faz pão de queijo? Sim. É meio preconceituoso, né? Tipo, é meio... Falei, cara, sei lá, velho. Então, eu perguntei, me senti até mal, pedi desculpas. Ele falou, cara, meu irmão trabalha com marcenaria. E aí, que é o Gustavo, foda. Da Dors Marcenaria. Um abraço pro Gustavo. E ele que ajudou a gente a montar isso daqui, várias coisas aqui. E eu tava falando da casa pra ver como as coisas acontecem numa sequência que às vezes a gente não planeja.
Sim.
Quando teve o crowdfunding que a gente fez pra salvar o Juan Caloto, da Karina Cristina e tudo mais...
Aham. Uh-huh.
Terminou o crowdfunding, quando tava no final já, que já tava batendo perto de 300% e tal, a gente torcendo pra bater a meta de 300%, eu tava procurando uma casa pra mudar,
uhum.
Que eu ia mudar de casa, e eu achei essa casa que a gente tá aqui agora, na Vila Mariana. numa quinta-feira eu achei a casa de madrugada. Sim. Na sexta-feira eu vim visitar a casa, era o primeiro dia que ela estava anunciada. Era uma casinha da década de 40, com piso de madeira, toda de tijolinho fora, e dentro ela estava toda moderninha, assim, pintada Sim. de cinza, com as portas e janelas pretas. E aí eu vim visitar, falei, junto com o Calote, aí a gente saiu da casa, se olhou e falou assim, cara, vamos meter uma proposta. Bora. Hoje.
No vídeo do crowdfunding, tem uma hora que o Juan Caloto fala de que... O que vai ser depois? E daí a gente fala, meu, não sei, é só o primeiro obstáculo. Tem até uma pista com vários obstáculos, de corrida de obstáculo. E a gente ficava assim, meu, tá no começo da pandemia. O Átila não tava com uma afeição de que seria só de 3 meses.
O Átila tava dando tudo a entender que a gente não seria autorizado tão cedo.
Exato. Né? Assim, meu, cara, vai entra num bunker tudo.
E aí falou assim, meu, vamos. Essa casa dá pra gente ficar. E a gente já tava no aluguel num escritório. A gente Sim. ia entregar o escritório no meio da pandemia. A gente avisou que ia entregar com o crowdfunding, a gente falou, pô, agora a gente não precisa entregar.
Sim.
Aí a gente somou um com dois ali e falou assim, dá pra gente segurar essa casa por mais ou menos um ano, pagando aluguel de boa no meio da pandemia, vamos esperar um ano pra ver se dá pra abrir.
Como escritório só, né?
Exclusivamente como escritório.
Como escritório e como depósito de coisas que a gente não cabe na nossa casa. Né? Então, bateria, o seu amplificador.
Se o pessoal for ver as nossas lives que estão nos destaques e tudo mais da Juan Caloto, live de lançamento ou até programas que a gente gravou, foi... Aqui, já. A gente gravou Sim. daqui.
Inclusive, tem um Radiofobia que a gente gravou, que foi logo depois da mudança, que eu dei um spoiler, um teaser, dizendo aqui, vocês estão lá nas futuras, é verdade, na Babesca, as instalações
da Vila Mariana
e tal, na República de Vila Mariana, ninguém sabe. Porque ali o esconderijo, ele não era esconderijo ainda, ele era escondido.
É.
Não era um esconderijo oficial, era um escondido. E ninguém sabia que ele existia. Nem vocês sabiam como ia ficar ainda.
Exatamente.
Então vocês transferiram o escritório, que vocês tinham uma sala comercial lá em Moema, que eu cheguei a conhecer,
Isso.
né?
Isso.
E aí lá de Moema vocês transferiram pra cá. E aí vocês começaram a trabalhar daqui, mas, enfim, começou então...
Idealizando o projeto.
O ideal do projeto, né?
O conceito já estava muito, muito solidificado na nossa cabeça, assim. O conceito do que a gente queria fazer. Aí o que que acontece? A gente tava nessa história e tudo mais, a gente
passou. Passas no Pinterest já.
Você sabe o que que eu fico imaginando antes de você retomar a história? Vocês aqui durante meses tendo que subir e descer pro escritório para trabalhar e tudo mais, e olhando e falando, puta, aqui ia ser legal tal coisa, hein? Caralho.
Exatamente assim.
Aqui acho que puta, aqui a gente bota um sofazão. Já pensou uma cabeça de boi aqui, mano? O cara vem pela porta, pá!
Mas foi exatamente isso
que aconteceu. Eu fico imaginando isso, sabe por quê? Porque é um negócio do tesão, entendeu? Você fica vendo, você fica sonhando, sabe? É aquela coisa de... É totalmente diferente, não quero criticar, mas... É diferente quando você pega e faz um puta de um projeto, aí você mete aquele projeto, paga um decorador, um arquiteto, cacete A4 e tal, e aí você vai ficar juntando grana pra fazer aquele projeto acontecer. Outra coisa é, você vem do feeling, você fala assim, cara, essa casa dava o negócio, mas não sabemos o que vamos fazer ainda, já que temos que alugar o escritório mesmo, vamos alugar aqui, e aí vamos ver o que que dá. E aí você
Foi
começa a sonhar,
vamos ver o que que dá.
Na sua cabeça você vai desenhando, fala, puta, aqui a gente pode fazer o seguinte, vamos dar uma cagada nessa parede aqui, tirar o reboco, tirar os negócios, mostrar o tijolo e tal. Eu fico imaginando, foi isso, isso foi o processo?
Foi assim que aconteceu? Foi exatamente isso. E daí a gente ficava assim...
E nós não conversamos sobre isso antes, hein?
Não.
Eu estou
não,
aqui
segredo,
utilizando
segredo.
Do meu, exercitando minha empatia.
Estava o Sherlock Holmes olhando não, as sabe, evidências.
Mas sabe por quê? Não, porque se fosse eu, faria a mesma coisa, bicho.
Mas na verdade, até hoje é assim. Até hoje a gente anda por aqui e ainda...
Não, agora há pouco o Chim mandou uma foto assim, cara, eu ganhei esse cacto aqui. Vamos levar pro bar.
Você fica olhando e fala, puta, aqui pensando, eu vi um negócio, sei lá, fui lá na Dito Calixto, não sei aonde. Cara, eu trouxe isso aqui, sabe, tipo um rádio velho, um negócio
não,
assim.
Não, mas os clientes e amigos, eles sempre trazem coisas que, assim, eles acham...
Que tem a ver com o bar.
Assim, com o espaço e falam, ó, toque e se vira. Põe em algum lugar. Às vezes a gente
Caraca,
nem tem onde pôr.
Cara.
E aí...
De doação, ó, bota doação, isso aqui de decoração no bar.
Meu, isso aqui é porque é uma decoração que normalmente não cabe na casa das pessoas. Porque é uma decoração
Gente, vamos
antiga.
Brindar que chegou drinks Uhul. Aqui?
Saúde.
Saúde, saúde, saúde mais uma vez. Ai. Ao sucesso 2022. O ano do... Saúde, meu amor. O ano do crescimento. O ano. Olha só! Ela tá quietinha aqui. Porque chegou o Blaney. Parece. Olha, esse foi feito com o barro que João Caloto pisou. Olha ali, tem a raspa da bota do bacon do João Caloto.
Tem um bacon bom. Léo, muito louco. A galera, assim, desde o começo a gente é colaborativo, né? A gente já falou isso algumas vezes. Do crowdfunding depois na pandemia.
Ó, só elogiar o Boulevardier aqui.
Não tá?
O Buffalo tá. Tracy é...
Nossa,
é com o Buffalo Fê, Tracy,
o Fê, com o Carpano. Que é o barman aqui,
Carpano,
tá
Carpano, tá Carpano que fala, né?
Carpano. E o Gin, qual é? O Gin não, porque tem o... coisa. E o Campari.
E o Campari. Campari, clássico. Mas é coisa fina.
Coisa fina. Então, e daí, assim, a gente sempre foi colaborativo. E as pessoas colaborando... A Bia Morim trouxe uma coleção de fósforo, de caixa de fósforo.
Caralho.
Pra cá. Então depois a gente repara, eu te mostro lá.
Tá na vitrininha?
Na vitrininha lá perto, no final do balcão.
Linda a coleção.
Tem caixa de fósforo da Suécia, da África do Sul.
Eu ouvi que o Calote achou até uma caixa de fósforo meio obscena.
Tem, a gente vai colocar uma foto.
É mesmo? Tem que construir de manhã pelada?
Não, aqui o fósforo é o eu falo, assim.
Eu conheço isso, que você abre o fósforo, sai tipo o cara fica de pintinho duro.
É assim, it's a hard match.
Ah, legal, já vi isso.
E aí, uma coisa legal que aconteceu legal foi assim, demais. A gente ficou com o escritório aqui e bolando. E aí, logo de cara, a gente falou, meu, a gente vai abrir uma loja, um bar, sei lá como que vai ser a pandemia. Se a gente tiver que viver eternamente afastado, vai ser uma lojinha.
Posto aqui. De vacinação, sei lá.
Qualquer coisa. Só que aí a gente falou, qualquer coisa que for que a gente venha a fazer, a gente precisa de um piano.
Sim,
cara,
sim.
Prioridades.
Tem que ter, né? Porque prioridades. Um piano é uma prioridade. Acho que todo bar tem que ter um piano.
Sim.
Pelo menos na nossa cabeça.
Não, acho que sim.
E aí a gente começou a procurar um piano antigo, pra decoração e tal, que fazia parte no nosso imaginário.
Até então não era tocável, era, pra, então ser era um pra ser um item de decoração, furniture.
Aí, a gente queria procurar um piano que tivesse quebrado no meio, né?
É, assim, como se pra ficar jogado ali, decorativo. E aí a gente tava achando um monte de piano antigo com preço
tipo,
bom.
Deu porrada no salão, quebraram o piano, quebraram, ficou um pedaço
exato,
dele
exato.
E aí a gente tava procurando um piano. E aí eu falei, pô, mas se esse piano tocar, é legal porque a gente tem uns amigos que tocam piano... Um pessoal toca piano, o Giga toca piano, mas na época ele nem era sócio ainda nosso.
O Giga toca pra caralho, na tava ali embaixo dando uma palinha. Pô, uma palinha
na mesmo. Época o Giga estava no Canadá, junto com a Luísa. E aí, a gente, poxa, precisamos de um piano pra cá e tudo mais. Nossa, foi bonito, né? Precisamos, não precisamos. Uhum. E aí, a gente tava procurando.
Agora você é dono de um estabelecimento comercial de reputação ilibada, você precisa falar os plural direito.
Há a necessidade de se falar de maneira correta.
Os plural, né?
Exatamente.
Daquilo vai fazer que nem o prefeito que tava lá fazendo o comício dele, falando, quando eu vou prefeito, eu vou resolver os problemas, vou asfaltar as ruas, vou iluminar os postes. Aí o assessor falou assim, prefeito, plural... O plural. Falou, vou resolver plural os plural também.
E aí, a gente procurou o piano e eu fui no maior acervo de informação possível do mundo.
Google.
YouTube.
Ah, YouTube.
E aí eu perguntei no YouTube, como avaliar um piano? E aí eu encontrei o Zé Augusto, que é o dono de uma loja, de uma importadora da Yamaha, que fica aqui no Jabaquara. E aí ele falou, olha... Ele tava ensinando como avaliar um piano usado. Falei, pô, deixa eu avaliar. E aí eu falei, pô, por que eu não ligo pra ele? Sim. Liguei pra loja, no meio da pandemia, tudo fechado. Falei, Zé Augusto, tem um bar, quero montar um bar, tem um piano que eu quero colocar. Antigo, tô procurando um piano assim. Ele falou, cara, por sorte, olha como as coisas acontecem. Essa semana, compraram um piano meu, com a loja fechada, no meio da pandemia. O cara comprou pra mãe dele e deu de entrada o piano antigo da mãe dele, que é um piano americano. Aqui no Brasil, você só acha piano alemão, francês e nacional.
Que é piano
é de muito
música
raro,
clássica e tal, né?
Os Estados Unidos não importava piano pra cá. Sim. Era muito comum piano dessa época de 100 anos atrás. E ele falou, tem um piano de 107 anos, nova-iorquino, americano.
Olha que foda.
Que tem aqui com a harpa em metal, porque a harpa às vezes era de madeira, entortava tudo, não pegava mais afinação, porque tá muito antigo. Com uma harpa de metal, tá funcionando no estado que ele tá. Aí eu fui lá ver o piano, me apaixonei pelo piano. A gente falou, meu, vamos comprar esse piano.
E ele falou assim, ó, eu ia reformar ele, eu ia restaurar, mas Eu acho que cabe na proposta de vocês não restaurar, porque o pé tá raspadinho.
Só um minuto aqui, um minuto de silêncio. Puta Bloody Mary, bom, cara.
Cara.
Nossa!
Cara, bom, né? Tá bom.
Tá vendo? Estúdio. Escolhi a pessoa certa pra estar comigo, hein?
Avaliadora de Bloody Mary.
Avaliadora de Bloody Mary. Eu olhei e falei, amor, e o Bloody Mary? Ele fez assim, ó. Tá fudido.
Eu tomo alguns aqui.
Nossa, adoro. Mas e aí, o piano é o que tá aí embaixo?
Exatamente. Puta, e aí, eu falei com o Zé Augusto. Aí eu fui na loja, avaliei e tal. Falei, puta, que animal. Vamos fechar. Fechamos o piano. Aí ele falou, cara, só me faz um favor. Eu falei, fala. Por favor, só, se alguém for contar, você pode falar, for tocar, algum pianista que vocês contratarem, pode falar que fui eu que vendi pra vocês, porque é de procedência legal.
Sim.
Só que é o seguinte, avisa que não fui eu que afinei, vocês pediu pra comprar no estado que tava. Pra só não pegar mal, que ele tá ligeiramente desafinado e acho que é o que vocês querem, meio honk-tonk e tal.
Sim, sim.
Aí eu falei, mas... Por quê? Tudo bem, pode contar comigo pra isso, mas por quê?
Por que isso é um ponto de preocupação, né?
Ele falou, porque eu sou afinador da Sala São Paulo.
Ah, só isso.
É muito aleatório o rolê, e daí você fala, caralho, o cara, o afinador de piano da Sala São Paulo...
Vendeu
um piano pra gente.
Aí a câmera pausou...
Piano de 100 anos,
aí a câmera, de Nova York. Aí a câmera pausou... Deu aquele zoom no bolso dele e o John reparou que ele tinha, no lugar de uma caneta, um diapasão no bolso que ele usa pra fazer o...
E aí, cara, e maravilhoso, eles entregaram o piano aqui, o piano tá fantástico, tem esse som honk-tonk, ele é ligeiramente desafinado nas extremidades.
Nem mexeu na afinação, deixou como veio. Nem mexeu,
não mexeu em nada. Agora a gente deve dar uma reafinada nele porque tá acontecendo de vir...
Que foi, Giga? Chega mais perto do microfone.
Já faz um tempo que ele tá parado, tem que fazer uma manutenção.
Sim, entendi.
Isso, e tem que fazer. Mas assim, é um piano
novo. O piano tava aqui no meio da obra. Mas a gente quebrou parede.
Não, o piano tava aqui. Tava antes da obra.
Antes da obra.
Ah, ele não saiu durante a obra.
Ele sobreviveu à obra.
Ele sobreviveu a uma obra. E aí,
esse é o piano de se tocar aquele The Entertainer, né?
Do Scott Joplin.
É. O Giga toca o The Entertainer, não?
Não, essa é muito avançada pra mim.
tá quase. Ele tá treinando.
E o lance, assim, é um piano que ele é da época do Velho Oeste e americano, porque
não, foda,
ele foi construído entre 1910 e 1914, então ele tem no mínimo 107 anos de idade. E sim, tá funcionando sim. Com muitas partes originais.
E cara, e ele pegou a época da Prohibition, né?
Pegou.
Sim. Ele com certeza já teve garrafas de Moonshine... Real oficial em cima de seu tampo. Ele tem história que a gente não imagina.
Ele pode ter participado de algum salão.
E aí, a partir daí, a gente falou assim, se a gente conseguir um piano centenário...
Você já pensou uma animação, o piano no lugar? Aí, da onde ele veio, da fábrica, foi colocado no lugar, aí nossa, o tempo vai passando. Nossa. Aí ele tá no salão, aí o tempo passa, as coisas acontecendo em volta dele, aí ele tá numa
sala... Lapse, assim.
Isso, aí ele tá, tipo, numa sala de gangster. Aí ele nossa, vai encostado pro museu e tal, chega
aí ele fica aqui, num porão, aí ele sai...
Aí,
Calote...
Oh. Como assim? Não consigo nem fazer os rótulos direito.
Mas fazer uma ilustração do pianinho da essa. Oh, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio. Na capa desse programa, no cantinho ali, que vai ter obviamente nós quatro ali ilustrados nessa gravação ao vivo dentro do nosso esconderijo, em algum lugarzinho da arte vai ter o pianinho no canto ali.
Exato.
Aí sim, aí dá pra gente perceber, né?
Muito bom.
A então... sorte é que o sócio do esconderijo é o ilustrador do programa.
Exatamente. Aliás, a gente abusa bastante. Eu sempre falo assim, pessoal, pode deixar, a agência aqui faz um negócio de um dia pro outro, o pessoal é bom ainda, pra caramba. Cara,
ainda bem que a gente é parceiro e a gente tem um combinado bem bolado muito bom. Porque se tivesse que pagar cachê de cada um do que cada um faz,
não ia dar certo.
A gente ia estar no loop de eu para você,
uma
você
combinação me... boa.
O programa nunca ia acontecer.
Nunca ia, nunca. Ainda bem que a gente bebe e fica feliz.
Ó, mas esse lance do piano, tá ligado aquele filme do Kevin Costner, Campo dos Sonhos?
Sim,
que ele constrói um campo pra vir um fantasma jogar beisebol.
Construa e eles virão.
Construa e eles virão.
Sim, sim.
Cara, esse piano é meio isso. Porque... Eu acho que é o que o John ia falar agora.
O piano e o salão se formará.
A gente colocou o piano lá e daí qualquer coisa assim que não fosse velha, que não fosse passada pelo tempo, que não fosse de verdade, Falei, cara, não tá casando aqui.
Exatamente. Então,
a gente começou, a gente começou por conta do piano, ele puxou assim, cara, se a gente conseguir colocar um piano de 107 anos, vamos só colocar coisa velha, enferrujada, vamos colocar coisa que
passou. E assim, legal. O máximo que a
piano
gente
foi a âncora, né?
O máximo que a gente conseguiu colocar, a não ser coisas que tivessem que ser feitas sob medida,
sim,
coisas que tivessem uma história, coisas que fossem reais,
sim, sim,
a gente fez. E aí, a partir daí, a gente começou a garimpar. E foi uma parte, vou falar, a gente se sentiu caçadores de relíquias.
Caçadores de relíquias.
Do cara, History Channel.
Cara, eu acho que não vai acabar essa fase nunca, né?
Não.
Eu tô lembrando aqui que a gente tem um vídeo da gente pegando esse lustre.
Que
eu tava gravando e você tava tentando pegar o lustre naquele ferro velho em Campinas.
Tinha mais 5 lustres, um amarrado no outro, assim.
Eu gravei não pra registrar o momento, eu queria vender pro Faustão.
Era iminente o risco ali.
Ia rolar alguma treta.
Que legal, velho.
Aí a gente, de repente, começou. Ferro velho. A gente foi num ferro velho que fica ali em Campinas, chama... O pessoal deve conhecer, é um lugar de antiguidades, meio ferro velho, que se chama Mercado Surpresa. Fica ali perto de Campinas.
Fantástico, fantástico.
Sim. Eles têm um porco. Tem até avião, tem um porco maravilhoso, um porco cachaço.
Tamanho desse sofá aqui.
Parece um Fusca, o porco. E aí a gente começou aí... E assim, você vai...
Você sabe que você tá, viu, Natália? Você sabe que você tá indo no ferro velho real oficial... Quando tem um porco cachaço do tamanho de um Fusca como bicho de estimação. E o porco curtiu o Giga, ele ficava indo atrás do Giga, gostando.
Cara, eu tava com muito medo do porco, velho. Eu tinha uns dentes gigantes, velho.
Cara, e
vou colocar o porco na capa
vamos
também.
Vamos tirar as crianças.
O porco e o piano.
Não vai caber nessa capa. Não tem que colocar o porco, tem que colocar a parte mais significativa do porco. Tire as crianças do carro, como dizia o Boixá, porque... O porco tinha os testículos enormes, cara.
É como era esperado, né?
Na arte do episódio não cabe o piano, as bolas do porco e o giga. Não cabe, vai ter que fazer um porco tipo baby pra poder caber o resto.
É uma arte de peso, né?
E aí, a gente de repente falou, vamos procurar. E aí nesse ferro velho a gente achou um lustre que tava jogado num canto lá. E aí, como ele tava meio quebrado, ele era um dos mais baratos, a gente comprou o lustre e aí reformamos, refizemos a fiação. E tudo a gente resolveu pôr muito a mão na obra.
Uhum. Ele continua meio capenga ainda, mas
é a ideia,
proposital.
Né? Mas sim. Até agora não caiu na cabeça de ninguém, o que foi muito
e
bom.
Aí... Eu acho legal porque, por exemplo, alguém passou aquele fio ali, do lado da câmera. Alguém passou aquele fio. Aí ele falou assim, puta, sobrou fio. Não, vamos puxar o fio? Não, foda-se, deixa o fio pendurado aí, olha que legal.
Você sempre pode falar que foi de propósito.
Exato!
O lance de ser destruído é falar que foi de propósito. No caso, esse,
a janela
esse ficou
fio torta.
Específico é porque aqui no andar de cima tem uma caixa de som.
Sim, sim, é ali.
E aí, hoje, eu desliguei a caixa de som pra gente gravar.
Uhum.
Qual a melhor forma de você desligar uma caixa de som?
Puxa o fio.
Puxa o fio.
Mas foi um negócio...
Esse é do meu time.
Foi um negócio muito louco.
O fio está puxado.
De ficar cavando coisa assim, tipo, colocando a mão na massa e a gente... Até aqui mesmo, assim, a gente descascou a parede do jeito que a gente queria, deixando umas partes de argamassa, outras partes de tijolinho. Daí a gente falou assim, esse tijolinho tá muito bonitinho. Vamos usar esse tijolinho. Daí a gente começou a queimar o tijolo, começou a pintar,
legal,
lixar. E daí, tipo, tem até imagens disso, mas como acho que na filmagem aparece o meu cofrinho lixando as coisas, a gente não vai divulgar.
E aí a gente foi... E aí o que acontece? Loja de antiguidade, as coisas são muito mais caras. E além de elas serem muito mais caras, elas estão intactas.
Os antiquários, né?
Estão restauradas, né?
E aí a gente não quer nada restaurado ou intacto. A gente
eu tenho que tomar cuidado detonado. Aqui porque eu tô gravando, quase que eu tiro a casca do sofá aqui, ó. Aqui, ó.
Se porque,
eu
puxo, sim,
pode tirar, porque isso faz parte da história.
Se eu puxar, ele sai na mão aqui, ó. Olha, sai um pedaço. Vou levar pra mim de
leva
relíquia.
Pra casa.
É isso aí. Vou levar. Souvenir.
Eu tenho um pedaço do esconderijo Juan Caloto comigo agora.
E aí a gente descobriu duas fontes.
Vocês vão autografar esse pedacinho aqui pra mim, ó. Os três vão autografar. Gravar isso aqui pra mim, porque um dia isso aqui vai valer fortunas.
É um pedaço da cruz.
Vou pegar um pra você também, Natália. Ó.
E aí, a gente resolveu, falou, poxa, vamos pegar coisas velhas de verdade que estão meio destruídas.
Eu achei demais, cara. Eu tava doido pra vir aqui.
E aí, a gente descobriu que essas coisas são muito mais baratas em família vende tudo.
Claro.
São muito mais baratas em ferro velho.
Sim, sim.
E, aí, e leilão. Sim. Então, o calote destravou o poder de ser um leiloeiro da internet. E aí a gente descobriu coisas.
Ele já comprou umas coisas sem querer também, viu?
Sim, umas coisas bem. Ele deu lance sem querer. Aí, teve uma coisa muito maravilhosa, por exemplo, ele achou uns cartões de visita de fotógrafos do final do século XIX e começo
foda.
Do século XX.
Isso eu achei foda.
Que tem fotos originais de pessoas que a gente não faz a menor ideia de quem são.
Mas que agora os fantasmas estão aqui bebendo com a
gente. Exatamente. E ele comprou essas fotos e a gente comprou. Foi em Família Vende Tudo e achou... Ou então em brechó, coisa que vende coisa usada, lugar de... Aqui do lado tem um bazar da ACD.
Sim.
Na França Pinto.
Não é longe aqui. Uhum.
E aí a gente comprou nesse bazar da ACD, assim... Tudo que sobra no bazar da CD, que é tipo, imagina uma moldura de quadro toda destruída, detonada.
Sim.
Que ninguém quer pôr na sua casa.
Claro.
Ela tá aqui.
Que legal.
E aí, a gente foi buscando isso. E aí, de repente, a gente foi numa casa. Aí, onde eu tô morando agora, que eu mudei de casa, no Planalto Paulista, tem muitas casas. E aí, eu vi uma família vende tudo. Eu falei, pô, vou lá, que eles estavam anunciando umas mesinhas. Essas mesinhas eram de uma senhora de 90 e poucos anos, que acabou falecendo. E os filhos estavam vendendo as coisas dela.
Uhum. Eu tava numa ressaca monstruosa esse dia, cara. Nossa,
verdade. E aí, a gente foi lá, e são mesinhas originais, que devem ter no mínimo 50 anos.
Com revestimento de couro.
Com revestimento de couro em cima. Que é perfeito, porque não vai ficar manchando a madeira, porque a gente apoia a copa.
Foi aqui onde quem vê as fotos da gravação, onde a gente montou o nosso estúdiozinho móvel aqui, né?
E aí, eu fui pra ver as mesinhas... Eles tinham uns sofás antigos super legais. E ele falou assim, ó, o sofá a gente não tá pedindo muito, porque não cabe na decoração hoje em dia do pessoal. E ele tá meio detonado. Eu falei, deixa ele assim.
Não mexe, é. Sim.
E aí foi muito interessante que a gente tava negociando isso. E aí eles falaram assim, ah, não, a gente dá um desconto no
e
sofá.
E teve o conjunto, sofá e poltrona, né?
É. Aqui, a gente comprou, né?
A poltrona de baixo é essa daí que o John
esse
tá.
Aqui esse aqui onde vocês estão sentados, onde o John é tá, conjunto, é conjunto, né? E onde você tá também, ah, é esse aqui da também? Mesma casa. Não é conjunto, mas tá, é da mesma
esse
casa.
Aqui.
É,
tava no escritório.
E aí a gente foi juntando as coisas que a gente queria comprar da senhora.
Se eu tivesse dinheiro, eu teria uma sala de, tipo, biblioteca, barzinho, lugar de charuto pra minha casa, desse jeito, cara. Puta.
Leandro, tá. Você tem, vem fumar charuto aqui.
Vou vir. Vamos ter que fazer o dia do charuto. Fecha o bar pro nosso charuto só, cara.
E aí, a gente pegou e foi negociando e tal, fez uma boa negociação. E aí teve um momento que ele falou assim, olha, tem umas coisas aqui antigas que eu não sei pra que servem. E a gente olhou e tinha uns equipamentos de bar.
Uh-huh.
Que era o strainer, que é um coador. Coador.
Sim, sim,
o
strainer. Sim, sim.
Da Cinzano, super antigo, com pátina. Que é uma Nossa. Coisa muito legal.
E nesse dia a gente descobriu também que tem um parente do Calote, que é alguma coisa da Cinzano, não é?
Não, o meu avô recebeu uma carta da Carpano.
Ah, da Carpano.
Da Carpano, é uma carta.
A gente descobriu que o vô do Calote, olha quanta coincidência, o vô do Calote recebeu uma carta do fundador da Carpano.
Caralho.
Tá aqui embaixo, depois eu te mostro.
Tá aqui, agradecendo... Ele, pela ajuda de ter introduzido a Carpano aqui no Brasil.
Você tá de sacanagem.
E aí...
Eu não sei isso. Eu achei esse livro e daí era do meu avô. Não, sabe o que é bizarro?
Cê é na mesma rua do bar.
Você pega a carta e a carta... Daí que me toquei que...
É aqui na Gandavo?
Não, na Napoleão de Barros.
Aqui do lado.
Eles moravam na Napoleão de Barros. Que aqui
é a esquina.
Sim, sim. Eles moravam na Napoleão de Barros, na esquina, no meio do quarteirão aqui.
Uh-huh. Então a gente tem uma carta super antiga da Carpano... Pra mesma rua que a gente tem o bar hoje. Então, são muitas coincidências.
Pro ouvinte que eventualmente não sabe, Carpano é uma marca de vermute italiano.
Muito conhecida.
Muito conhecida, inclusive, que é a marca que está sendo usada aqui no nosso Boulevardier, que a gente está usando aqui, vermute Carpano, bitter Campari e bourbon Buffalo Trace. Então, e excelente Boulevardier, que é a minha bebida preferida.
Muito bom.
E com charutinho é a melhor harmonização.
Perfeito,
hein?
Perfeito. Não, e daí, quando a gente falou pra esse cara assim, ó, esses são equipamentos de bar, a gente tá montando um bar, a gente quer. Daí ele olhou pra gente e falou assim, não, pode levar, isso daqui é pra vocês. E daí a gente criou uma ligação com o cara.
Vocês?
Ele deu vários itens que estão lá naquela vitrininha.
Uh-huh.
Um dosador, os 6 strainers da Cinzano.
Caraca, vamos ver aqui, já vai ter história.
Várias coisas,
cara,
de coquetelaria.
Ele deu de presente.
Daí a gente depois montou aqui.
Eu falei assim, minha mãe gostou de saber que tá num lugar legal.
Que cara, legal.
Daí o John mandou foto
de como ficou. Que foi onde vocês compraram os sofás.
Isso. Os sofás e as mesinhas de sempre.
As mesinhas.
Daí o John mandou a foto de como ficou o ambiente e a esposa do filho dela, né, falou assim, olha que legal que as coisas que eram da nossa família, que elas não estavam num estado de vender e tudo mais, elas foram aproveitadas de um jeito, do melhor jeito possível.
Que legal.
E as pessoas vão gostar de usar e vão gostar de sentar.
Sim.
E é tipo uma continuidade, assim, de uma coisa que foi importante. Essa mala aqui, que tá ali do lado da caixa d'água,
uhum,
ele falou assim, cara, essa mala a gente usava pra família viajar pro Rio de Janeiro.
Uhum.
É, tipo, ou seja, é uma mala cenográfica aqui no bar,
sim,
mas que ela foi usada em viagens de verdade.
Sim, sim.
Se colocava a roupa da família inteira nessa mala e iam pra lá e tudo mais. Então, assim,
que
são coisas tipo de verdade. A gente, tem gente que fala assim, quando vê as fotos, né? Nossa, vocês não têm medo desses fantasmas? Eu falo assim, cara, é muito gostoso beber com fantasma aqui nesse bar.
Então, e aí, eu não consigo ver isso, cara. Eu vejo um esmero.
O próprio balcão, cara. O próprio balcão tem história, porque assim, a gente teve que fazer o balcão sob medida, porque aqui é pequeno, então teve, uhum, que encaixar no espaço do bar. Só que o tampo do balcão, o Shin e o Giga eram sócios de um bar, que é o Geeks Beer,
uhum,
que acabou fechando no meio da pandemia o bar. Agora é tocado, tem um grupo de compras, né, alguma coisa assim,
uhum,
que era do outro sócio, o Marco. E aí o que acontece? Eles ficaram com uma... A gente ficou com umas partes, acabou comprando no começo, depois ele entrar na sociedade.
Certo.
Com umas partes do Geeks. E o tampo do balcão era o balcão do Geeks.
Ah, que
e
legal.
E a gente transformou, o Gustavo, que é o marceneiro,
sim,
transformou e recortou o balcão de novo.
Uhum.
Então, ou seja, o próprio tampo do balcão já teve muito cotovelo apoiado, sim, nele.
Cara, eu acho muito foda isso. Assim, eu tô... Nossa, até o quê? 5 semanas que abriu? Um mês?
5 semanas, meio? Exatamente.
5 semanas, né? Semanas. No momento da gravação desse programa aqui, tem 5 semanas que abriu. E a gente tá, né, direto trocando mensagem e tal, planejando essa gravação, eu vim pra cá e tal. Cara, e eu ficava vendo os stories e as fotos e comentando com a Nath também, falando, puta, eu tô com uma pau dura essência de ir pra lá, cara, porque, assim, é um... Tá, os caras conseguiram criar um clima que, se no Instagram eu tô tendo essa impressão, eu quero sentir essa atmosfera ao vivo. Eu quero
se ver... é assim mesmo, né?
E aí, a hora que eu entrei, que eu vi ali aquele corredor, assim, o pianinho ali do lado direito, me deu uma sensação de... Puta, tô aqui, sabe, cara? E o tepe, os tepes, né, onde tem...
É confortável, né, assim, aconchegante.
Exato, e os tepes, né, onde tem, né, os bicos, né, pra gente, uhum, pra tirar a cerveja, os chopes, cerveja e tal, é feito com manilha de cobre, né?
De enferrujadona.
Ferro enferrujado, encanamento mesmo ali, adaptado. Até que eu fui lá, peguei, porque eu gosto de tocar nas coisas, eu sou sinestésico, né? Eu gosto de tocar nas coisas. Aí o John falou assim... Olha que tomou, eu vou ter ferrugem. Aí eu fiz...
Que tava... Enferrujado de verdade.
As coisas que a gente tá juntando verdade, aqui, né? Tem até uma armadilha de urso que a gente pegou no ferro velho, uma armadilha de urso de verdade.
Tá em cima do piano. O detalhe é que não tem urso no Brasil, né?
Mas a gente tá seguro. A gente tá... É o único aqui bar que a gente tá seguro.
E se um dia tiver, já tá safo.
É o único bar que tem que tá bebendo seguro. E aqui,
mas sabe como chama isso? Prevenção.
Exato.
Visão de futuro.
Não, e a gente vai pegando essas coisas assim, tipo, que estão de verdade. A meta aqui é daqui a uns 6 meses a gente pegar tétano. De tanta coisa enferrujada que a gente coloca.
No apocalipse zumbi, vai abrir os portões do circo Stankovic. E o urso vai sair andando por São Paulo. Aí ele vai encontrar com a ursa do Orlando Orfei. Eles vão cruzar e vão ter ursinhos.
E há grandes chances de ele ser um urso zumbi. Mesmo porque o urso em circo não pode mais, ainda bem.
Exatamente. Isso tudo é a ilustração. Vocês sabem que nós estamos aqui há...
Nós somos
50 minutos, quase já uma hora de gravação.
Sobre doses de boulevardiese.
Doses de cerveja de boulevardiese. Esse programa está terminando num astral bem melhor do que começou. E vocês não sabem o que vai vir depois do programa ainda por aí. Fala, John.
E o... Coisas, por exemplo, eu queria falar que sensacional, a gente tava montando a ideia do bar e aí a gente não tinha capital para montar.
Claro.
E aí a gente chamou...
Chegamos num ponto nevrálgico.
Não, né? Mais do que não ter capital, a gente tava entrando numa seara que a gente não conhece, né? A gente conhece o bar do lado do balcão de bebê, né?
Sim. Eu vou entrar nesse ponto.
É, porque a operação de qualquer coisa que envolva bebida e alimentação servindo ao público tem uma logística de controle de estoque, de... Né? É fudido isso, cara. Eu até já pensei nos meus devaneios de um dia, quem sabe, montar, ter um bar temático, um negócio, charuteria com drinks, quem sabe na minha idade, entendeu? Porque a gente tem que pensar no futuro. Eu não vou ficar até 60 anos de idade editando o podcast dos outros. Não vou. Mas aí você para pra pensar com quem trabalha realmente com isso e ver a logística de administração. Inclusive foi uma das coisas que eu perguntei pra vocês, né? Eu falei, cara, quando a gente conversou naquele call que nós fizemos semana, 10 dias atrás, eu falei sobre isso. Você falou assim, cara, a nossa sorte é que o Giga e o Shin têm uma puta experiência nesse sentido e a gente não ficou com essa parte especificamente, digamos, logística do gerenciamento do dia a dia do bar, né?
O que errar tanto.
E aí o que que acontece? A gente pensou, eu ia chegar nesse ponto exato
mas vai lá do começo.
A gente falou, porra, vamos puxar onde que a gente vai conseguir levantar? Com um amigo, pegar empréstimo, fazer dança da chuva, crowdfunding. E nisso a gente pensou assim, poxa, aí a gente lembrou do pessoal da Bastards, que já gravou com a gente, falou assim, se um dia, eles falavam um mantra assim, se um dia vocês forem abrir um bar, por favor, chamem gente da área. Não inventa.
Uhum.
E aí a gente falou, vamos chamar alguém da área. E a gente pensou, quem que a gente pode dar esse golpe? Aí a gente falou, porra, tem os amigos aqui, o Shin e o Giga, que já tiveram o bar. Eles tinham acabado de sair do Geeks, né? Que era o bar que eles tinham saído. E a gente falou, poxa, vamos convidar eles. Foi aí que a gente convidou eles. E eles toparam isso, muito corajosos, porque eles já tinham trabalhado com a gente do nosso lado sem ser sócio e sabem como a gente trabalha. Ou seja, eles têm muita coragem de continuar
muita
nisso.
Muita coragem.
Não, imagina, mas rolou um timing muito bom também, porque assim, eles eram cervejarias ciganas como a gente. Uhum. O Shin, o Giga e o Tio. Daí assim, a Friction, porque o Giga fugiu, ele deve ter matado alguém e teve que fugir pro Canadá. Então daí a Friction ficou em stand-by, daí o Shin montou a destilaria e tudo mais. Daí quando o Giga tava pra voltar, a gente, eles estavam lá no Geek, na Geek, e daí eles estavam assim, pô, pandemia, era uma área muito comercial, fechou o bar por conta de estar muito ligado à área comercial ali também, do público, sair depois do trabalho e ir pra lá. Só que assim, eles pegaram um conhecimento muito bom com o Marco, que era o sócio fundador do Geek, e daí eles, tipo, viram como é que é a operação, viram como é que são os desafios de ter um bar, de atender pessoa, de atender o público. Uhum. E daí eles chegou e falou assim, vamos só sair dessa operação por conta da pandemia e tudo mais. E a gente falou assim, poxa, vocês estão saindo de uma questão de bar, vocês não querem entrar em outro agora?
Foda. E aí, o seu lado, Giga?
Outra parte interessante dessa história é que na época, como a gente tava fechando o bar, tinham várias coisas que a gente tentou reaproveitar, né? Porque eram coisas boas, assim, coisas que estavam funcionando, como parte da câmara fria, que inclusive deu defeito, né? A gente teve que trocar.
O tampo do balcão.
O tampo do balcão. Tem várias coisas aí que a gente acabou levando de presente lá do Geeks, vai.
E...
Legal.
E aí, nesse processo todo, quando a gente mostrou o projeto que a gente tinha na cabeça, o Shin olhou e falou assim, cara, vocês não estão colocando espaço pro caixa aqui, vocês não estão colocando isso. E aí a gente viu que a gente ia fazer muita cagada, porque a gente tinha uma ideia na cabeça. A gente
precisava de um piano, só isso.
A gente tinha uma ideia muito visual do que a gente precisava.
Mas pergunta operação, é, o piano vai ficar onde? Que já tem ele, né?
Mas de operação, a gente não tinha tanta noção. E aí o Shin e o Giga vieram com inputs fundamentais pra Sim. operação funcionar
Boa.
De uma maneira fluida, porque aqui é muito pequeno, então tem que ser tudo muito bem pensado.
Muito bem aproveitado.
Sim, sim.
E aí, junto com o Shin Giga e a Mel, que é a arquiteta que fez o nosso projeto, colocou as coisas com espaços, porque como é muito pequeno, para as pessoas poderem transitar por
tudo
aqui.
Tudo tem que ser funcional,
tudo
né?
Tudo tem que ser funcional e muito pequeno. Uhum. Então a cozinha é muito pequena, o balcão é muito pequeno. Mila, obrigado por mais um drink pra gente aqui.
Obrigado, Mila.
E... Pausa pro gole. E aí, justamente, eles deram esses inputs pra gente, né? Deram essas... E aí as coisas começaram a ser construídas. A gente foi junto nos ferros velhos, foram construindo junto. E com essa história do caixa, a gente falou, já que tem que ter um espaço pro caixa, a gente precisa definir onde vai ser o caixa.
Certo.
E a gente falou, vamos definir com uma grade. Tipo um cashier, que foi uma ideia da Mel essa daí, né?
Sim.
De fazer um cashier pro caixa.
Aham.
E aí, da arquiteta. E a gente falou, pô, vamos mandar fazer uma grade, vamos fazer uma grade a gente mesmo. E quando a gente tava no Ferro Velho, a gente achou uma grade dos Correios original de 1920.
Caraca, que legal isso.
Pronta. A gente só precisava dobrar ela um pouco pra caber poder caber e ficar do jeitinho que a gente queria.
O cara que dobrou, o serralheiro dobrou, falou assim, vocês querem que dê uma lixada, dê uma repintada?
Não!
Não, eu nem passa um pano.
É pra ficar velho.
Então, assim, as coisas foram acontecendo numa sucessão tão legal, e de repente o Calote trouxe umas luminárias da chácara da mãe dele.
Que legal.
Que ela não queria mais porque tava muito rococó e fora de tempo. Ela trocou e falou: essas luminárias tão horrível, a gente trouxe e elas estão aqui.
Que foda, bicho.
É, inclusive, a gente trouxe a Mila também, né? Porque a Mila trabalhava no Geeks e a gente falou assim: Mila, vamos trabalhar lá. Nossa gerente hoje aqui é a Mila.
Então,
muito confiável, por sinal.
Valeu, Mila. Exatamente.
É, muito legal, cara.
Então, assim, tudo... até a gerente tem história. Então, assim, a gente busca as coisas... E é muito louco que tudo tem história, que o bar tem 2 semanas. O bar tem... Não, tem 4, 5 semanas de funcionamento. E já aconteceu um monte de história. Já aconteceu de aparecer um pianista.
Construa e eles virão.
Construa e eles virão. Olha, apareceu um pianista, sentou um dia e começou a tocar. O Gerson Súria.
Parecendo aquele. O YouTube, aquele cara do aeroporto, tem o piano lá, os caras sentam. É. Tiririm,
e aí, lá. O Gerson Súria é um puta de um pianista que mora aqui nas redondezas. Ele veio um dia, começou a tocar do nada. E a gente falou com ele, ele tem se apresentou 2 vezes.
Ah, que legal.
Aqui já. E apareceu do nada. E aí, na quarta-feira dessa semana, ele tava tocando. Veio um pessoal que é da região aqui também, que gostava e ficou sabendo que ele ia tocar, veio. E de repente, um dos caras falou: quem que é ele? É Gerson o quê? O Calote falou: Súria. Ele falou: eu troquei com ele há 30 anos atrás, na década de 80, numa banda de reggae.
Caraca, que chance, velho.
O mundo é muito pequeno.
Então, assim, essa casa, o lugar, parece que ele tem... E olha que é um cara ateu que tá falando, hein? Mas ele tem uma energia muito louca. As coisas acontecem.
Eu acho que tem a energia da persistência, sabe? Tem a energia da paixão do que vocês gostam de fazer, do que vocês...
Tem vários fantasmas também.
Exato, e os fantasmas...
Mas eles gostam da gente.
Enquanto você não se vê parado no balcão, assim, de boca aberta, os fantasmas estão safos, né? Sinal que... Entendeu? Agora, se depois de os 3 Boulevardier, você se vê parado assim, ó... É porque o fantasma tá se divertindo mais do que você. Toma cuidado com isso. Agora, fora isso, tá tudo... Não, eu acho que tem, assim, eu tenho uma alegria muito grande por ser amigo de vocês. Esse projeto que a gente faz é um projeto muito foda. Mas, assim, tá aqui...
Participou daqui, né? Porque toda essa divulgação e tudo mais fez parte do crowdfunding, a gente divulgando as pessoas.
Exato.
Aqui, vindo aqui feliz. E aí, vocês vão gravar o podcast aqui?
É muito legal. E agora isso está acontecendo aqui, a gente está aqui, é o final de 2021, então ano que vem todo mundo, né, pelo menos aqueles de consciência, os cidadãos de bem do nosso Brasil, devidamente vacinados, imunizados...
Aliás, tomei antes de ontem a terceira dose.
Já. Eu e Natália tomando semana passada também. Acho que fosse tomar no mesmo dia, se não me engano.
E tô esperando as próximas variantes para tomar a quarta.
Pode vir, se vier que venha. A gente vai estar performando imunizada outras tantas vezes aqui. Que essa seja a primeira de muitas gravações aqui do Radiofobia. E assim, conhecendo vocês, a gente sabe que esse sonho um dia vai crescer. Né? Um dia vai expandir, um dia essa vai virar a história, vai virar aquela primeira vez, aquele primeiro empreendimento. E, cara, eu tenho certeza que a gente vai estar junto para ver isso tudo acontecer.
Vai ser muito bom.
Então eu quero, puta, aqui agradecer demais. Parabéns pelo empreendimento, parabéns pela persistência. Giga, muito bom ter você de volta aqui no Brasil.
Opa.
Foi uma alegria te encontrar. Ninguém precisou apresentar a gente hoje, a hora que eu cheguei. Tava sentado no balcão. E aí, velho, beleza? Esse é o Giga, então vamos abraçá-lo.
Eu mesmo sem estar com o uniforme da guarda
não
canadense.
Não precisa apresentar, até porque a gente gravou junto, mas enfim, não precisa apresentar que o Giga é o Giga. E até
gente,
ele
vocês viram aqui,
né?
Se ele estiver aqui, vocês vão saber quem é.
Vocês vão saber quem é o Giga.
Dispensa apresentações.
Dispensa apresentações, mas é o... Como é que fala? É o grande gentil.
Sim, o gigante gentil.
Gigante gentil. O gigante gentil.
Eu gosto de falar que é o nenê jupiteriano.
E é nesse clima que a gente quer encerrar então esse episódio especialíssimo, nosso encontro depois de 2 anos. A gente só vai encerrar, claro que a gente teria muito mais história para contar aqui, mas a gente quer segurar também outras histórias de bastidores para a temporada 2022 do Radiofobir, que com certeza a gente vai continuar. Ainda não sabemos, de acordo com a rotina, o dia a dia aqui do esconderijo e do trabalho da cervejaria, se a gente vai fazer um programa mensal. Acho que pelo menos uma vez por mês é garantia da gente ter um episódio. Quando a gente tiver mais agenda, disponibilidade, a gente vai ter mais de um programa por mês, eventualmente dois, mas o projeto continua firme e forte aqui na Radiofobia Podcast Network. E você que nos ouve está convidadíssimo. Então vamos deixar, quem que faz o serviço aí? Quem que passa o serviço?
O serviço é Província de São Paulo, Clementinos Village, Gandavos Corner.
Tres Nueble Ocho.
Tres Nueble Ocho.
Quer descobrir? Entende o que a gente falou.
Exatamente. Esconderijo.juancaloto no Instagram. @ Juan Caloto também, que é a cervejaria. Eu tô lá como Léo Radiofobia. E agora eu tenho um novo Instagram também, que é o meu Safra 1974, que agora se tornou o meu perfil.
Que é a ilustra atualizada, com charuto. Ilustra atualizada, aqui, com e drink,
refletindo o meu
bigode novo.
Bigode barba nova, refletindo aqui. Leozito quase 4.8, então eu tenho que me preparar aqui. Mas ali é
um senhor
que...
elegante.
Sim, obrigado, olha aí.
Eu aposto que toma banho com Febo, que nem eu.
Porra, não. Quando não é Febo Odor de Rosas, é o... Como é que chama aquele outro lá que eu uso de... Granado de
granado
castanha.
Granado tradicional, o de castanha também é bom. Então. Eu falo, eu tomo Febo Odor de Rosas... Minha esposa não gosta e eu falo, respeito.
Natália gosta, Natália gosta.
Eu sou um senhor elegante.
É, ela gosta do senhor elegante. Senhor elegante e cheiroso.
Exatamente.
Exatamente. Que nós que não somos assim tão, tão favorecidos de face, digamos assim, temos que ter vantagens, como por exemplo ser cheirosinho.
Exatamente.
Bonitinho, lavamos o bigulinho. Não é? Que tem gente que não lava o bigulinho.
Exatamente. Aliás, cortaram uma campanha, né? Porque falavam pra cortar o bigulho, cortaram...
É, tem que lavar o bigulinho. E de vez em quando tentamos ser engraçadinhos também para poder fazer um diferencial. Mas você siga lá no Instagram, acompanha lá no esconderijo.rancaloto. Você fica sabendo também quando tem novidade, né? Quando tem alguma coisa pra rolar. E fica aqui o meu abraço. Giga, parabéns. Bom ter você de volta. Mandem um beijo pro Xim. Né? E meu nome, né?
Xim, infelizmente, tá ocupado trabalhando.
Alguém hoje, tem que trabalhar, né?
O Xim tá fazendo mais um lote de moonshine.
É, o Xim é o nosso pai ausente.
Enquanto a gente se...
Saiu pra comprar cigarro.
É isso que eu ia falar, não voltou mais. Então é nesse clima de ingratidão com o quarto sócio que a gente encerra essa gravação do seu Radiofobia. Obrigado pelo seu download, obrigado. Valeu, pela gente. Sua audiência.
Obrigadão, gente.
Feliz 2022, que seja um ano muito melhor do que esses dois anos de bosque que passaram
já
agora.
Já tá começando muito melhor.
Toma vacina, seu filho da puta, que todo mundo tem que fazer. Um abraço na boca e beba Juan Caloto, tamo junto. E é claro, né? Se você tem mais de 18, se você tem menos de 18, você só pode ouvir o programa. Agora, se você tem mais de 18, você pode ouvir o programa, tomar a sua brejinha e marcar um encontro com a gente no esconderijo.
Exato. E no esconderijo temos bebidas para menores de idade.
Ah, então você pode...
Os seus filhos aqui.
Você pode vir aqui beber escondido sem ser proibido. Olha aí, é o melhor esconderijo de todos os tempos. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Ouça todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network. Janeiro, a gente está de volta com mais um episódio do Radiofobia, o seu podcast para quem gosta de cerveja. Um abraço e até mais.
Falou.
Valeu.
O podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Música. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.